Feitoria começando o Queimando o Filme Podcast. Eu sou o Fanny Weber, o Fanny Inbox, e comigo está Rodrigo Cosma.
Exato, seu Fanny. Vamos atrás dos piores filmes, dos filmes mais absurdos, obscenidades do cinema, aquelas coisas que a gente não acredita que aconteceu, um delírio coletivo. É um baita projeto, hein, gente?
Aquelas coisas que a gente não acredita que alguém ia ter coragem de fazer, o pessoal foi lá e fez e a gente descobriu que realmente era uma merda essa ideia.
Era inacreditável, porque às vezes a gente vê umas ideias ousadas e pensa, não, esse filme vai ser uma bosta, e aí sai um filme bom. Por exemplo, hoje um filme parecido com esse que a gente vai falar hoje, que deu certo, mesmo sendo uma ideia muito louca, foi Lego, o filme do Lego, se lembra? O filme do Lego foi bem massa.
O primeiro filme do Lego é muito bom.
É muito bom, cara, e eles pegaram uma ideia assim, vamos pensar numa marca que todo mundo conhece, Lego, ok, vamos fazer um filme sobre isso? Vamos. Fizeram e deu muito certo. Aí o que acontece? Um monte de gente tenta fazer também, né? E não dá.
Mas diferente do Lego, esse filme não tem uma mercadoria tão apelativa quanto o Lego, né, Cosma?
Exatamente, exatamente. Ela é meio que uma coisa cultural que não tem nenhum dono, né? Ninguém tem propriedade intelectual sobre essa coisa. Então, o Ups for Grabs, né? O primeiro estúdio que decidiu fazer um filme sobre isso fez e na pressa ficou essa merda.
Eu não sei se é pressa, eu não sei se é falta de cuidado.
Tudo.
Eu não sei se era só a Sony tentando pôr um monte de marca dela na grande tela. Mas quem que a gente vai falar, Cosma? Hoje vamos falar então aqui de 2017, teve um filme da Sony que arrecadou uma bilheteria de 217,8 milhões.
Tá legal.
Com direção de Tony Leondes, será que é assim que se fala?
Tony Leondes.
Com direção de Tony Leondes, que também fez Lilo e Stitch 2 e a nova onda de Kronk, Emoji o filme.
Eu preciso responder a mensagem da Adi, o que que eu faço?
Relaxa.
O quê?
Manda um emoji.
Hã? Beleza, tranquilo.
Exatamente, Emoji, o filme, tem nota 3.3 no IMDb, 7% de aprovação apenas dos críticos e 37% do público. Nem o público gostou, né, lá no agregador de críticas Rotten Tomatoes. O elenco conta com grandes nomes como TJ Miller, do Deadpool e o Silicon Valley. A Anna Faris, se lembra dela? A ex do Chris Pratt, que também fez Todo Mundo em Pânico. O James Corden, que também fez Cats, outro filme que um dia a gente vai falar aqui. E Carpool Karaoke, né, que é muito, muito irritado. Patrick Stewart tá no filme. Ele interpreta o emoji de cocô, entre outros. O filme, Fanny, recebeu Framboesa de Ouro, que é o grande honra do filme ruim. Ele ganhou pior filme, pior diretor e pior roteiro.
Emoji, o filme. Muito bem, filho. O que a gente faz depois que vai ao banheiro?
A gente lava as mãos.
Somos o número 2.
Breve, em 3D.
Cara, que filme ruim. Na dublagem brasileira tem o Gustavo Pereira, que fez o Furby, do Phineas e Ferb, né?
Oh.
Ele também fez o Pietro, do Avengers, a Era de Ultron. Daí, como o Rebelde, né, é a Flávia Sandy, o Bate Aqui, né, que em inglês é o High Five, é o Guilherme Briggs, deu Cocô é o Márcio Simões, o filho do Cocô é o Arthur Salendo, né, a senhora E, que eu não sei quem é no filme em inglês, porque não tem esse nome, né, é a Márcia Coutinho, o Alex, que é o menininho lá, é o Ian Gesteira, e a Mala Abandonada é o Alexandre Moreno. Eu não sei porque que tem a Mala Abandonada aqui, nos créditos da Wikipédia, mas enfim, deve ter sido um personagem muito importante, eu simplesmente não me lembro, cara.
Olha, tu vê que a Sony, né, que foi a grande produtora de tudo isso, a Sony, tu sabe como é que é a Sony, né, Fanny? Sony fez Venom, a Sony, ela não tá querendo saber do filme bom, ela quer saber da grana, e às vezes dá certo, Venom bateu $1 bilhão de bilheteria, né? Mas tu vê que a decisão dela, a decisão criativa dela foi colocar grandes estrelas no filme internacional. Mas no brasileiro, eu imaginava que ia ter um Selton Mello da vida, alguém da Malhação, algum ator global, Tina, aí, algum Zimmer. Mas não, eles colocaram uma galera mais, botaram Briggs pra dirigir, então deve ser mais divertida a dublagem brasileira, hein? Depois eu tenho que checar isso. Porque aqui é meio que assim, faça o que vocês quiserem, sempre fica umas coisas melhores, porque a galera tem respeito pelas produções cinematográficas, né? Depois eu tenho que ver a versão dublada, então. Não tem como.
É. Uma curiosidade é que em dezembro de 2016 o título do filme não era esse, tá? Era Emoji Movie Express Yourself. Depois simplesmente mudaram pra Emoji
Movie. Meu Deus, eles quiseram colocar a moral do filme no título dele. pessoal, assim, ó, tem que... A gente tem que ser você mesmo.
Não, talvez alguém não entenda a mensagem do filme, então vamos botá-la no título.
Exatamente.
Pelo menos eles mudaram essa ideia, né? Cara, mas é incrível, assim, é incrível. Assim, vamos falar um pouco do filme mesmo, assim, né? O filme é basicamente a história do Gene, que ele é um, sei lá, um emoji, né?
Uhum.
E ele vai estrelar, né, como emoji de verdade, né? Ele é um emoji criança e ele vai ter o seu primeiro dia no seu emprego, tá? É,
parece muito, essa sequência parece muito a do B-Movie, né? Em que tu tem o filme da abelha, lá, não sei o nome em português. Em que tu tem um universo que eles criam no desenho, dá uma parada. E aí o cara tá nervoso com o seu primeiro dia no emprego. Só que faz um pouco mais sentido quando é abelha, porque a abelha realmente trabalha. Agora é emoji, como... Esse cara foi muito longe.
Cara, tu sabe que tem um problema, cara, que nesse filme que é muito legal. Que é tipo assim, meu, cara, esse drama do filme, ele não existe, entendeu? E não é só porque um filme de fantasia, esse drama não existe porque se ele não quisesse, ele não precisava trabalhar.
Exatamente, ele podia, já tava há muito tempo sem trabalhar, não precisava mesmo lá, eu acho que rola aquela parada da renda básica, né? Tu tem o teu dinheirinho.
O renda básica universal, né? Mas não é nem isso, Cosmo, tu sabe quando é que é? Ele simplesmente vai trabalhar por trabalhar, entendeu?
Porque ele quer ser um mé.
É, porque ele quer, tipo, ser um mé, olha, ele quer, eu não ser sei um... se... Que nome ridículo, né?
Ah, mas é a coisa mais... A lição mais óbvia do mundo. Vamos pegar o emoji que mais poderia tirar uma lição disso tudo. Ah, o emoji do mé, o emoji do... É, que tem? Eu tenho que ser isso.
Não, e tu não pode fazer com o cocô, porque o cocô, além de ser bastante usado, o cocô, ele, tipo assim, ele não é versátil o suficiente, né? Tem que usar os emojis de rosto.
É verdade, pra ter...
E daí tem um problema que é o seguinte, sabe qual é que é o problema maior desse filme?
Qual?
É que o emoji de cocô, ele tá fadado a não conseguir express yourself, porque ele é só um cocô, entendeu? Então ele nunca vai poder, ele não vai poder assim, nossa, decidir que eu quero ser uma banana. Ele não pode, simplesmente. Agora, como ele é um emoji que tem rosto, tá ligado? Ele pode ser vários emojis, tá ligado? Então, tipo assim, meu, é a coisa mais ridícula que existe.
É, cara. Uma coisa que me irrita muito no filme, as possibilidades, né? Porque, assim, realmente, eu acho uma parte legal do filme, tá? Por mais que seja ruim, o filme, ele tem umas partes que deu pra ver que tinha um potencial legal, é como eles usam os outros... O ecossistema do emoji, como tu pode... O que acontece? Os emojis abandonados, aí eles estão no porão, aquela coisa que tu nunca usou na vida, que tu sabe que existe, mas tu nunca usou, mas ali eles não foram...
E o gráfico, aquele de gráfico, né, o calendário, assim, na hora que eu vi o do gráfico lá nesse porão, eu pensei assim, mas com certeza é a galera da matemática que deve usar esse cara, é que daí como esse universo do filme, ele é um celular específico, torna a coisa mais engraçada nesse sentido, né?
Exatamente, é, e isso aí tem muito a ver com Divertidamente, né? Tu tem um rapaz que é o garoto com drama pessoal, o drama mais básico possível, que ele gosta de uma guria. Mano, quando começou o filme era isso, cara. Eu já comecei a bocejar no início do filme, mano. Ele era sobre um cara que tá, um gurizinho, né, que é awkward, aquela coisa ali, não sabe como chegar na guria. Daí ele manda um emoji, o emoji vai tudo errado, daí a guria fica olhando pra ele estranhando, e aí ele fica triste. Cara, mano. E assim, não tem uma... Engraçado é que não tem um vínculo com esse guri, né? Porque assim, ele é meio que... Ele não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Nada do que acontece dentro do celular dele afeta ele de um jeito que não seja aqueles desastres que acontecem. Tipo, sim. Ah, tocou uma musiquinha e ele ficou embaraçado. Então, parece que é muito vazio, assim. E realmente, tinha muito potencial pra ser um filme divertido. Porque, assim, o problema é... Eles queriam um filme pra criança, né? E assim, se fosse um filme, por exemplo... Aquele Festa da Salsicha, que não é tão bom assim, mas que era aquele filme pra adulto do das salsichas.
Sim, sim. Sem pretensão, né?
É, sem pretensão. O legal é que é uma sátira disso mesmo. Porque eles pegaram todos os filmes em que tudo cria vida, porque hoje em dia a moda é isso, né? O que aconteceria se os brinquedos tivessem vida? O que aconteceria se as emoções tivessem vida? O que aconteceria se os emojis tivessem vida? E eles meio que fazem uma sátira disso. Esse filme não pode ser uma sátira, porque eles querem ganhar dinheiro, eles querem para as crianças verem, eles querem que as crianças vejam. Só que assim, podia ser um emoji abandonado? Podia, eu acho que ia ser muito mais legal se fosse um emoji do suburbano, um emoji ferrado, um emoji classe média baixa, um emoji que é mal usado, que é esquecido, que ninguém dá bola, e ele tentar lutar pra ser alguém mais importante do que, um emoji do Mac que não consegue se expressar. Beleza, né, é o que tinham ali, eu imagino que ninguém ali da produção realmente tava com uma, achando que ia ser o filme da vida, o filme da década, e tu consegue ver que é o que acontece, quando a pessoa não tem o tesão do... Não sei, eu imagino que foi...
Sabe o que me indigna? Não é que me indigna, mas eu acho uma curiosidade, assim, porque é um filme bem feito, tá? No sentido, assim, tecnicamente
claro,
é bem feito,
claro.
Visualmente é bem feito. Claro, é bem limitado porque todos os recursos já existem, né? Não tem nada inovador, etc, assim. Nem as partes que eles estão viajando entre o wallpaper, assim, se torna, tipo assim, nossa, que incrível, assim. Mas tem umas piadas batidas, às vezes que ele entra no wallpaper, e daí tem o wallpaper de galáxia, ele finge que tá caindo, assim, ah, sabe que piadinha sem graça, meu Deus do céu, sabe? E daí, pô, daí tem o app de hack, né? O app do Jay, a menina que é o Jaybreak e tal. Cara, que coisa ridícula. E daí, voltando a falar sobre o personagem humano, né? Que é o Alex. Foda-se, né? Foda-se. A gente não se importa com o Alex não se importa com o próprio telefone. E eu pensei que, assim, ó, meu, no final, sabe o que eu pensei que ia acontecer? Já dando passo pro final, assim, ah, tipo assim, ele vai ter uma relação íntima com esse telefone, ao ponto de pensar assim, meu, eu não preciso apagar esse telefone, porque ele, tipo, tem alguma coisa que nesse telefone que eu sei que é diferente, que me fez bem, entendeu? Que me ajudou, que qualquer coisa assim, ele criaria uma relação íntima com o telefone. Não foi isso que aconteceu.
Lição forçada! E assim, cara, falando sobre spoiler, cara, filme ruim não existe spoiler, tá? Se você tá querendo evitar spoilers ouvindo o podcast, pelo amor de Deus, né, cara? É o filme do emoji, tá? A gente não tá falando aqui de Lost, a gente não tá falando aqui de algo que tu não pode saber pra apreciar. É o filme do emoji, cara. Tu já vai saber como é que acaba no início. Tu vê o guri gostando da guria. O que será que aconteceu? Será que a guria, ele vai descobrir que, na verdade, não importa se essa guria gosta dele ou não, porque tem um monte de gente no mundo e uma hora ele vai se achar e ele vai amadurecer e um dia ele vai encontrar algo. Não. O que vai acontecer no filme é que a guria vai, no final, vai entender que ele é diferente e vai conversar com ele mais. E, óbvio que vai acontecer isso. E aí tu não pode entrar esperando que vai ser surpreendido com isso. Não vai acontecer isso. O filme é o que é. Ele chega ali dizendo o que é e ele é aquilo que ele é, desde o início. Os arcos são extremamente normais, assim, nada arroz com feijão total. Aliás, eles fazem a coisa mais arroz com feijão do mundo, que é botar o sugar pop, que é botar a música pop. Ah, como isso me irrita.
Isso aí é receita Sony Warner,
né?
Tu tem o quê? Tu tem uma biblioteca de músicas que são do teu direito, então tu não vai pagar nada pra elas, são tuas, entendeu? Sim. E daí que tu vai fazer, meu, eu quero bombar, eu acho que foi Katy Perry, né? Eu quero bombar mais a Katy Perry, o que eu vou fazer? Eu vou botar ela nesse Zygast. Porque é isso, né, cara? Tu vai botar ela no filme, por mais que seja bom ou ruim, a pessoa vai ver o filme e vai lembrar que a única coisa boa que ela ouviu naquele filme foi uma música pop, né?
É, exatamente. E eles tentam te passar essa... Eles tentam te fazer sentir os sentimentos que o filme tenta te passar de um jeito que parece quando o pai quer botar um remédio na boca da criança, assim.
Uhum.
Tem várias cenas, por exemplo. O que acontece, né? Outra coisa que podia ser muito mais explorada de um jeito legal, mas não foi. Foi até porque um garoto adolescente, um garoto pré-adolescente não poderia ter, de repente, um Tinder da vida, não teria ter como. Mas assim,
não, mas essas marcas também, segundo os créditos, as marcas cederam ainda, né, o espaço, né? Mas com certeza é tipo assim, meu, bah, tá louco, é um filme de universo fantástico, assim, relacionado a coisas que existem. E eles pensaram assim, meu, eu não quero ser a Nintendo no Detona Ralph, sabe? Eu quero participar do negócio.
Exatamente, e assim, a parte em que eu tô falando da música é de um desses aplicativos que é o Just Dance, que eu nem sabia.
É da Ubisoft.
É da Ubisoft. No sentido de aplicativo de celular, nem sabia que era uma coisa que as pessoas usavam.
Nem eu.
Mas ali tu vê, vamos botar uma música aqui, e aí eles vão descobrir que dá pra dançar do seu jeito, mas ao mesmo tempo eles estão à beira da morte. Então, por que que eles estão se divertindo com o fato de que eles podem dançar, tá ligado? Eles vão morrer se eles não conseguirem chegar do outro lado. É isso que acontece no filme. Tu tem que dançar certo pra chegar do outro lado, senão o aplicativo te joga num vale da desespero, do inferno. Então lá eles dançando que nem agora se tu descobrir que eu posso dançar. Peraí, eu odeio lição de moral feita em momentos decisivos entre a vida e a morte. Eu acho que não combina, cara. Porque, claro, tu entende que a trope é, eles não vão morrer.
Uhum.
Tem que acabar. Mas tu fica nervoso pensando, o que que eles estão se divertindo enquanto a morte tá ali, né, neles, assim, beirando eles, a dona morte tá ali esperando eles morrerem, e eles dançando feito loucos, se a gente dançar certo, mas não precisa dançar desse jeito, confia em si mesmo, cara, só lição tosca de vida.
Mas sabe o que me irrita falando lição de moral? É que não são várias lições de morais que culminam numa lição de moral. é a mesma lição de moral repetida em quatro arcos diferentes, entendeu?
Exato.
É a mesma lição de moral do bonequinho lá que não conseguia ser mé e tal, porque ele queria ser mais do que mé. É a mesma lição de moral da Jay Ulrich, que daí tu descobre que ela é outra pessoa depois, outro emoji depois. É a mesma lição de moral que tu tem na parte dessa cantoria também, que é tipo que é o ponto de virada, assim, vamos dizer assim, né? Porque acho que daí é a lição de moral que fica materiada fisicamente para os dois personagens. E daí é a mesma lição de moral do Alex, entendeu? Entendeu? Que são, é a mesma. O filme tem uma só lição de moral que eles carregam quatro filhos. Cara, esse filme ainda ele é bem escrito pela ideia inicial, se tu for pensar. Porque acho que, tipo assim, se tu tem que parar pra pensar nele pra ver que tem essa mesma lição de moral. E já aproveito aqui pra inserir outra coisa, meu. Esse filme, ele é o pior dos anos 2000, cara. Ele é o pior de tudo que vem da cultura pop dos anos 2000. Que é o seguinte, meu, é, sei lá, essa obrigação quase cristã de a gente ter que trabalhar e ser útil, incorporada na vida pop, mesmo que não faça sentido nenhum, entendeu? Porque tu não pode se sentir um vagabundo idiota, entendeu? Tu não pode se sentir uma pessoa normal, tu tem que ser sempre extraordinário.
É o mindfulness tóxico, né? Aquela parada de pensar, bom, eu não tenho controle sobre as coisas, então eu tenho que fazer o melhor possível dentro disso. Só que o problema é, quando tem uma sociedade distópica, tem que ser exatamente o que tu nasceu pra ser, e aí botam lá a vilã, que a vilã é uma versão exagerada da sociedade, que já é um sintoma da sociedade, aquela mulher, a vilã, que foi que vilã terrível. Ela não era engraçada, ela não era interessante, ela só era um emoji de sorriso que gostava dos dentes dela, super vaidosa, mas ela era absolutamente cruel e completamente maluca. Ela não tinha nenhuma faixa.
Esse arquétipo de super vilã, de vilã desse jeito, a gente já viu várias vezes no cinema. Agora, assim, top of mind, ela lembra muito a vilã do Umbrella Academy, não sei se tu acompanhou.
Não tô ligado, como é que
é? É uma mulher, assim, super espalhafatosa, ela é uma mulher, assim, super, entre as, super poderosa, super espalhafatosa e tal, que faz de tudo pra coisa acontecer do jeito que ela quer, controladora, assim, control freak, assim. Esse arquétipo de vilão, inclusive no papel de uma mulher, a gente já viu várias vezes no cinema, né? E o filme não tenta fugir disso, esse filme não tenta criar nada novo, né?
Nada.
E outra coisa que tu tava falando de assim, lição de moral que seja tóxica, assim, né? Cara, esse negócio de lição de moral tóxica é a parte que mais me irritou no filme, assim, entregado. Por causa que é sempre essa reforço, meu, tu não pode ser. E daí tu sabe o que é o pior? Esse filme, ele te vende uma pílula, que é o seguinte, meu, tu pode ser diferente, tu pode ser o que tu quiser. Mas sabe por quê? Porque assim, ó, tu pode ser, tu tá fadado, né? Todo mundo está fadado a ser exatamente o que é o sistema. Então, mas tu pode ser o que tu quiser pra fazer o quê? Participar desse sistema que tá todo mundo fadado a participar. Ou seja, meu, é o pensamento, assim, ó, olha só, me acompanha, é o pensamento mais filha da puta capitalista que existe, tá ligado? Que é o pensamento assim, meu, não existe nada além disso. Todos os outros caminhos são piores do que esse. Então, não importa o que você faça. Assim, ó, você tem que arranjar um jeito de ser útil pro sistema, e mesmo que seja sendo você mesmo sendo útil pro sistema. Se você não for útil pro sistema, você simplesmente não presta. Essa é a lição que tá escondida por esse filme. E é por isso que esse filme é pior do que a gente imagina. Ele é muito tóxico, cara. Uma criança que vê essa parada, ela, tipo assim, é pior do que catequese essa parada. Se você for pensar na questão de lavagem cerebral, entendeu? É muito terrível.
Ah, não, com certeza. A Sônia, ela entrou nas mentes das crianças, assim, no sentido de até ajudar elas a entender que, quer romantizar os aplicativos, como é divertido o mundo dos aplicativos por dentro. Aí elas podem jogar as paradas e sentir, como é legal lá no... Cara, é surreal, assim, como a Sony, ela... Bom, eu acho que a gente tá vendo muito, porque na real, eu entendo tudo isso, porque é um sintoma, mas o diretor, cara, o diretor, o que que o cara já fez, né? O cara já fez, eu botei aqui, né? A gente fez Lilo e Stitch 2 e A Nova Onda do Kronk. Isso significa que ele é diretor lá do B, ele é o diretor que pega o filme depois de fazer sucesso pra fazer mais um dinheirinho ali no DVD, pra fazer mais um dinheirinho ali. Por que que acontece? Quando tu pega essas continuações da Disney naquela época, que a Disney fazia continuação direto pra home video, e não agora que eles fazem continuação de verdade, que vai pro cinema, eles botam um cara basicão pra fazer só uma historinha bonitinha que vai um pouco na vibe do que era antes, com os mesmos personagens pra galera ver e tal. Então eles pegam esse cara pra fazer um filme do zero, fazer um filme novo, e esse cara, o que acontece? Esse cara deve ser igual aos diretores do Game of Thrones. Ele é bom pegando alguma coisa que alguém já fez. Agora, se tu botar qualquer coisa nova pra ele fazer, ele vai fazer uma parada que é... Esse cara é fã, entendeu? Um cara fã que tá lá de paraquedista e, né, pô, ele tá aceitando o que ele quiser. Ele é a putinha de Hollywood. Ele vai lá e fala, cara, faça um filme de emoji. Tá todo mundo querendo fugir disso porque vai prejudicar a carreira dele. Você quer fazer? Ele, claro que eu quero. Porque quando é um ator, quando é o T.J. Miller, quando é a Anna Faris, quando é o James Corden, quando é o Patrick Stewart, tu não vai ter a tua reputação abalada por isso. Porque é um filme que tu trabalhou.
O James Corden fez um filme que a gente com certeza vai falar, que é Cats, né, meu? Se a reputação dele não foi abalada por Cats, ele não vai ser abalada por mais nada, meu. É só agora é só se ele matar uma velhinha ou abusar sexualmente alguém.
Exatamente. Agora, quando tu é o diretor do filme, tu vai ter que arcar com um pouquinho de problema. Depois vão dizer, bah, esse cara fez o quê? Fez isso, fez aquilo. Mas assim, pra ele tá ótimo. A grana que ele ganhou nisso aí já ganhou uma casinha em campo, de campo na praia, não sei. Alguma coisa ele deve ter ganho, bem legal. Então, é o seguinte, eu acho que esse filme sofre da parada do batido. Uma delas é a garotinha, que também tem dois romances rolando, né? O garoto do colégio, que tá apaixonado pela guria do colégio, e também o emoji excluído que gosta da princesa fingindo que não é princesa, que fingindo que é uma hacker. Aí tu olha pela primeira vez a hacker, ela é exatamente todas as gurias que a gente já viu que são fora da curva. A mulher vilã é igual e a guria é igual. Cabelo colorido, hackerzinha, de estar com o computador, quando eles encontram ela tá num bar, um bar de trolls, que é basicamente um bar de motoqueiros, mas no mundo dos emojis. Um bar de troll em que ela tá lá com o computador super entediado, com aquela cara de meh que ela faz, bem muito melhor que o guri do emoji. E ela tem aquele cabelo colorido e tal, e uma touca. E assim, a gente pode ter clichê em filmes bons. Por exemplo, o filme do Detona Ralph tem uma garotinha que é meio fora da casinha, que tem cabelo colorido também. Mas eles fizeram de jeito bem, eles escreveram bem. A guria tem alma, a guria tem um pouco mais de nuance. Essa era só isso, cara. Ela não tem nenhum momento do filme.
Tu não entende o drama dela, né? Em nenhum momento tu entende o drama dela. Ela tem uma treta com a família que a gente simplesmente não sabe por quê, tá ligado?
É surreal.
Simplesmente a gente não sabe por quê. E ela tem aquela piada com o Twitter, meu. Que coisa ridícula, meu.
Aquilo foi terrível. Pra quem não viu o filme ainda, tem que ver esse filme pra poder odiar com a gente. Ela é uma princesa, então na hora que ela tira a touca e ela precisa de uma ajuda de um ser, parece basicamente a cena do Senhor dos Anéis, só que completamente terrível, em que no final do filme a gente precisa de um Deus Ex Machina, e o Deus Ex Machina, Deus Ex Machina é ela assoviando pra um grande pássaro que chega, que é o Twitter. E aí chega o pássaro do Twitter, eu juro pra vocês, isso é verdade. Ela monta no pássaro do Twitter e vai salvar o seu amor da morte certa. Esse é o final, esse é o arco final do filme. E, cara, o pior pra mim, a coisa que...
Cara, peraí. Então, Cosme, a gente já tá quase chegando no final. Vamos pra falar, assim, ó, vamos passar raiva agora. Vamos falar então do que a gente sentiu mais raiva no quadro Passando Raiva.
Vem comigo, a gente tem que sair do celular e achar o código fonte.
Demorou! Beijinho no ombro.
Cara, o que mais me fez passar raiva foi, depois desse filme merda, eles acharem que tem o direito de fazer no final uma sequência em que tá todo mundo dançando feliz por ter terminado tudo. E aí tá todo mundo lá, que quase que expulsou o cara, que não gostava dele, que sentiu, né, que se sentiu mal, desconfortável por ter um emoji que saía um pouco do que eles imaginavam que o emoji tinha que ser, dançando feliz da vida porque a vilã foi desmascarada e derrotada. Cara, sequência final de dança e música só funciona e quando o filme é legal. O Shrek fez muito bem isso. Todo mundo que viu Shrek no final tava mesmo com vontade de ficar feliz, de dançar. E assim, mas não dá pra colocar num filme que foi ruim do início ao fim. Porque quando chega nisso, a única coisa que eu imaginava quando eu tava vendo eles dançando e cantando era a produção do filme fazendo isso. Pensando assim, bah, fizemos uma graninha. Quem trabalhou mesmo foi a galera do digital ali. Fizemos nossa graninha e tal, fechou. Tchau pra você. Obrigado, Sony. Beijo, até a próxima. E foi isso pra mim. Que raiva que eu passei naquele momento.
É a galera, porque claramente o diretor é aquele cara que é funcionário da firma, tá ligado? E quando o cara é funcionário da firma, ele faz simplesmente qualquer coisa, porque ele já tá no pagamento. Ele pensa assim, meu, vou ganhar um bônus ainda, tá ligado?
Ele vê o brinquedinho, né?
Aqui, vou ganhar um bônus.
Ele viu o brinquedinho que é todas as músicas que a Sony tem direito de colocar no filme, daí botou até Fireball do Pitbull. Puta que pariu, Fireball, cara. Meu, Fireball do Pitbull eles colocaram no filme, cara. Não tem nada a ver com o filme, mas eles colocaram porque eles podiam. Esse é o problema quando tu pode demais. E aí acontece isso, cara. Isso me deu muita raiva, mas uma outra coisa que me deu muita raiva foi que a Sony decidiu retratar a pirataria. E é muito estranho quando um estúdio enorme que odeia a pirataria retrata a pirataria. Porque a vibe de pirataria do filme, a parte que é do mal, a parte que é ilegal, que ele, né, pode... Uhum. É com seres horríveis, seres terríveis, seres nojentos. Nada é bom, é tudo perigoso, é tudo dark. Essa é a parte, pra mim, é muito fascinante quando o estúdio retrata a pirataria, porque é sempre algo... Como é que alguém pode ter coragem de chegar aqui? Nunca não tem
uma... É reserva de mercado total, assim, né? Como é que alguém pode chegar a fazer isso e deixar nossos funcionários passando fome? Como assim? É tipo quando um banco fala pra ti assim, como é que você pode pedir isenção de taxa? Olha esse pessoal que tá te atendendo no caixa passando fome, quando claramente tu sabe que esse dinheiro que tu paga não vai pros loucos, tá ligado? Vira, tipo, um grande bolo de lucro que eles já têm. Tipo, a empresa não tá perdendo lucro, tá ligado? Tipo assim, o lucro da empresa não diminui nunca.
E qual foi a tua parte que mais deu raiva?
Cara, a parte que mais me deu raiva, sinceramente, foi o arco todo do High Five. O arco do High Five é o arco mais idiota, meu. Ele era o cara que saiu do porão, volta... tá tentando lugar ao sol, se junta com o malgrão que vai se mudar por causa dos coisas. Ele entra nessa jornada totalmente sem querer, tá ligado? Ele entra na jornada sem motivo nenhum, participa dessa jornada, descobre amigos, tá ligado? E daí no final tá todo mundo assim, tipo, e daí sabe, mas o ponto final, assim, tu já falou do principal, assim, que é a galera dançando junto, que daí é a ode e a minha crítica, né? A galera dançar é ódio assim, tá, meu, agora finalmente a gente conseguiu ajeitar todo mundo, a gente mudou o sistema sem mudar. Então a gente finalmente ajeitou todo mundo pra seguir com o sistema como era, sempre foi. Só que alguns detalhes diferentes. E daí e isso fica claramente exemplificado na parte que o maluco diz assim, não existe mais, como é que é? Não existe mais área VIP, todos somos iguais. Ah. E daí depois aparece lá a mulher no porão, tá ligado? Tipo assim, claro que existe uma área VIP, só que a área VIP é tudo, exceto o porão, tá ligado?
Não, é inacreditável. Ai, meu Deus do céu, tá? Como é que eles mudaram o software e tal, não sei o que acontece, mas é inacreditável que eles acharam que isso ia ser uma boa lição de vida. E é que assim, né?
Cara, assim, enfim, a lição de vida não é nem altruísta, do tipo assim, ah, a gente mudou o sistema e agora todo mundo tem o seu lugar, inclusive os vilões, porque os grandes bons filmes de lição de moral, eles fazem essa parte do, ainda mais que é um filme pra criança, né, que é do tipo assim, ah, você vence seu inimigo, mas sem, tipo, usar as armas dele, sem derrotar ele da mesma forma que ele te fez tu sofrer, que é te sentir excluído. Esse filme nem isso faz, esse filme simplesmente assim, ó, eu peguei meu vilão e eu excluí ele. Eu não preciso mais conviver com o vilão, porque eu excluí, eu venci, eu derrotei ele, foda-se ele. E, cara, isso não é, tipo assim, isso não é exemplificação do que a gente sofre como sociedade hoje, eu não sei o que mais é, entendeu? É tipo assim, meu, eu realmente não consigo conviver com esse vilão que é diferente a mim, da mesma forma que ele não conseguia viver comigo, então eu só inverti o papel. Agora eu sou o vilão e ele é o subjugado. Foda-se.
É.
Não precisa, ó, seja melhor que seu coleguinha de escola, essa é a mensagem, seja melhor que seu coleguinha. Se ele pegou, se ele sempre lhe fez bullying, pegou, faça bullying de volta e mate ele desde o final. Se não der, exclua ele o suficiente pra tu nunca mais ver ele na frente. Essa é a parte que mais me deixou raiva no filme, assim, que é toda essa lição de moral merda que o filme tem, Cosmo. Que raiva,
mano. É pura propaganda corporativa, foi o que falou o David Arlish, do IndieWire, tá? Eu vou falar aqui dois quotes que eu adorei de críticos que odiaram, porque eu gosto muito de filmes ruins, muito ruins, porque eles sempre se puxam, assim. Ele falou... Não se engane, The Mod Movie é muito, muito, muito ruim. Estamos falando de uma peça hiperativa de propaganda corporativa em que o Spotify salva o mundo e Sir Patrick Stewart dá voz a uma bosta viva. Mas a vida real é muito difícil para competir agora. É complicado, porque a gente vê pro lado da distopia e entra no filme uma distopia e não sabe para onde ir. E o outro, Alonso Dulaud, do The Rap, falou, um desastre... que o filme é um desastre de esmagar a alma, porque falta humor, sagacidade, ideias, estilo visual, performance convincentes e um ponto de vista ou qualquer outra característica distinta que faria dele qualquer coisa menos uma perda completa do seu tempo. E é isso que eu digo, cara. O filme tinha potencial pra ser divertido se fosse uma sátira, de repente, uma leve sátira desses filmes todos que estão nessa nova onda de criar todo um universo dentro de uma coisa que a gente conhece, como a abelha, como videogames e tal. E eles tinham uma arma que era enorme, que é o celular, cara, aplicativos. Eles podiam falar de aplicativos, eles podiam ir muito longe, eles podiam fazer uma parada criativa, mas, cara, a Sony vai querer fazer uma coisa criativa no cinema? Tá louco, a Sony quer fazer cash grab. E é triste porque... tu sabe que toda corporação, ela tem, às vezes, algumas coisas que são legais. Pô, a Sony, ela pega alguns estúdios, às vezes, e faz uma baita de uma coisa, tipo o Homem-Aranha do PS4. Foi a Sony que, né, que lá em cima, claro, que quem fez não foram eles, né, foram o Sonic, mas eles deram pro Sonic fazer. E eles podiam ter feito isso com o Emoji Movie, mas eu acho que desde o começo rolou um, vamos ver no que dá, bota o louco lá do The Kronk, bota o louco do Lilicist 2, faz qualquer coisa aí.
Põe esse nosso funcionário pra trabalhar aqui pra gente, pelo menos a gente só precisa de uma renda.
É, e era um filme, de repente, pra tapar buraco no calendário, e porque era de graça, porque tu não precisa pagar pra fazer filme sobre emoji, e é isso que é, eles estão fazendo isso, né? Eles pegaram, por exemplo, até o filme do Batalha Naval. Eles fizeram um filme do negócio tabuleiro, cara.
Fizeram live action, né? Puta que pariu ainda.
Eles estão fazendo de tudo, mas por enquanto é isso, né, seu fone? Acho que...
Cara, eu acho que é isso aí mesmo, cara. A gente... Esse episódio, assim, ele me despertou raivas, assim, sabe?
Nem todos os filmes que a gente vai falar aqui, no Queimando o Filme, vão ser filmes que não usam raiva. Imagino eu que vários vão nos divertir bastante, porque tem muito filme ruim que é super divertido de assistir.
Exatamente.
Mas esse é propaganda corporativa total, esse é cash grab total, esse é um filme recente, com aquelas músicas pop que tu dá raiva só de ouvir, porque tu sabe que é do trailer, eles estão tentando vender uma emoção que não existe, de qualquer jeito, então isso nos dá muita raiva, então dessa vez foi um filme que nos deu muito, nos irritou demais, bastante.
Queimamos um filme então hoje, Rodrigo Cosma.
Fechou.
Certo, então tá, nos acompanhe nas redes sociais que vai estar em algum lugar escrito pra vocês acompanharem. Eu sou o Fun Inbox e estou falando com o Rodrigo Cosma. Tchau, Cosma.
Abraço, fechou.